Senhores deputados, voltamos à nossa ordem do dia, à segunda parte da nossa ordem do dia. O primeiro ponto é a apreciação e votação das atas das reuniões de 4 e 5 de julho de 2023. Elas foram distribuídas, portanto, vamos dispensar a sua leitura. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. O segundo ponto da segunda parte da ordem do dia é a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição com caráter de urgência do Conselho de Administração da RTP, do Conselho Geral Independente da RTP e da ERC, entidade reguladora para a comunicação social, sobre a transmissão pela RTP de um episódio da rúbrica Spam Cartoon intitulado Carreira de Tiro. O ponto 3 da nossa segunda parte da ordem do dia é também a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição do Ministro da Cultura e do Ministro da Administração Interna sobre a tentativa de ingerência do Ministro da Administração Interna na liberdade de imprensa da RTP. São dois pontos sobre o mesmo assunto, mas com interpretações diferentes. Eu perguntava apenas se podíamos fazer a apresentação de cada um destes requerimentos e fazê-los a discussão conjunta. Se ninguém se opuser a esta metodologia, tem a palavra então o Grupo Parlamentar do Partido Chega, o deputado Jorge Galvez, para fazer a apresentação do requerimento do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. No passado dia 6 de julho, no intervalo da emissão do Nós Alive, a RTP Rádio e Televisão de Portugal transmitiu um episódio da rubrica Spam Cartoon intitulado Carreira de Tiro, onde surge um polícia a disparar contra um alvo, dando a entender que o mesmo dispara de forma cada vez mais furiosa, consoante a tonalidade do alvo. Uma clara insinuação de que a polícia é racista. Um episódio com o claro intuito de difamar e incitar ao ódio contra os polícias. A emissão deste episódio já levou mesmo, e bem, à apresentação por parte do Sindicato Nacional das Carreiras de Chefes da Polícia de Segurança Pública de uma queixa-crime contra autores, editores e diretores responsáveis pela elaboração e difusão do mesmo. Também a Comissão Coordenadora Permanente das Forças e Serviços de Segurança, CCP, tal como o Observatório de Segurança, OSI, manifestaram profundo repúdio à emissão do episódio, afirmando que no vídeo, e cito, não há lugar ao sentido de humor, nem à liberdade de expressão, extravasando para uma acusação gratuita, vil e implícita ao racismo, xenofobia na classe policial de forma generalizada. Fim de citação. Assim como que o cartoon é, e volto a citar, manifestamente atentatório e insultuoso contra aqueles que todos os dias fazem o possível e o impossível para que todos os cidadãos em Portugal vivam em segurança. Fim de citação. A própria PSP apresentou já também queixa no Ministério Público. Bem podem vir argumentar com a liberdade de expressão, mas lembro-me quando foi exibido o cartaz do Primeiro-Ministro na manifestação dos professores, foi imediatamente considerado de racismo. Naquela altura era racismo e não poderia ou não deveria ser exibido. Agora este já é, não passa de uma forma de liberdade de expressão. Ora, consideramos que isto não passa de uma dualidade de critérios. E continuando, face ao exposto e tendo em conta que a RTP é a televisão pública, a televisão de todos os portugueses, o caso torna-se ainda mais grave, sendo imperativo apurar responsabilidades pela emissão do cartoon, pelo que, ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do Partido Chega vem requerer a audição com caráter de urgência do Conselho de Administração da RTP, do Conselho Geral Independente da RTP e da ERC, entidade reguladora para a comunicação social. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Jorge Galveias. Agora também para a apresentação do requerimento em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a senhora deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa, mas estou em várias comissões ao mesmo tempo e não poderia, tinha que sair e não e estava aqui a ver a minha vida a complicar-se. O Bloco de Esquerda entende, julgo que essa posição será maioritária, que a liberdade de expressão é um valor fundamental que deve ser preservado, sobretudo quando ela se refere a órgãos de comunicação social. Vimos essa indignação e essa solidariedade quando dos trágicos atentados do Charlie Hebdo. Achamos que essa solidariedade foi justa e legítima, mas devemos considerar que ela se deve aplicar também à liberdade de expressão na nossa própria imprensa e no nosso território, e, portanto, que ela deve ser, em qualquer circunstância, defendida. Independentemente de manifestações de agrado ou desagrado em relação ao bom gosto, mau gosto, ou preferências estéticas sobre um determinado cartoon que é exibido na televisão pública, há uma coisa que achamos que não pode acontecer, que é o Ministério, ou o Ministro, um Ministro, ainda mais o Ministro da Administração Interna, entender que tem autoridade e poder para ligar para o Conselho de Administração de uma televisão, sobretudo uma televisão pública, para reclamar de um cartoon em relação ao qual não gostou, ou em relação ao qual tem um entendimento. Isto não é aceitável. Não é aceitável perante a independência da RTP, perante a independência da imprensa, perante a liberdade de expressão que a todos obriga. Como eu disse, não vou comentar as reações da própria PSP, de sentir legitimamente ou não mais ou menos representada, ofendida. Não é isso que está em causa. O que está em causa, sobre isso, a PSP entendeu fazer uma queixa e os tribunais sobre isso decidirão. O que está em causa é se um ministro pode ou não fazer uma chamada para um conselho de administração da RTP porque não gostou do conteúdo de um cartoon passou na RTP. É isso que, do nosso ponto de vista, está em causa. E, portanto, é por essa razão que nós gostaríamos de ouvir o Ministro da Administração Interna e o Sr. Ministro Pedro Adão e Silva, cujas declarações, aliás, sobre esta matéria foram muito, muito coincidentes com a em defesa da liberdade de expressão humorística e artística e de imprensa, mas cuja tutela da RTP a ele pertence e, portanto, achamos que também se devia pronunciar sobre as atitudes do Ministro da Administração Interna. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Vamos abrir agora o debate destes dois requerimentos a todos os grupos parlamentares. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Cristina Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, que cumprimento as senhoras e os senhores deputados. E sobre o requerimento apresentado quer pelo Chega, quer pelo Bloco de Esquerda, como o Sr. Presidente bem disse, são duas perspectivas diferentes, digamos que sobre as mesmas circunstâncias e sobre a transmissão pela Estação Pública de Televisão relativa ao cartoon Carreira de Tiro, cumpre-me dizer o seguinte. A liberdade de expressão é, de facto, a maior conquista da democracia e da liberdade e é, aliás, essa mesma liberdade de expressão que me permite hoje, que nos permite hoje, também estar aqui a discutir estes assuntos. No entanto, eu também creio que todos nós tendemos a concordar que a liberdade de expressão implica necessariamente uma liberdade de reação e de indignação. Ela talvez até se destine também a provocar essa mesma reação e essa mesma indignação. E por esse facto, o PSD entende também como legítima o direito de indignação perante o cartoon em causa, nomeadamente por parte das forças de segurança, da forma como publicamente já conhecemos. E esta é a primeira parte, e, de resto, pouco mais haveria a acrescentar. Sem prejuízo dessa situação, há uma reflexão que também não podemos deixar de fazer, em que há circunstâncias em que a ponderação entre bens e interesses e valores que parcialmente ou aparentemente podem até ser contraditórios. Por um lado, nós temos a liberdade de expressão e, por outro lado, o interesse público do combate ao incitamento ao ódio, ao racismo, à xenofobia, que é legítimo, que também surjam dúvidas relativamente a um conjunto de circunstâncias. E esta mesma lógica, pese embora as perspectivas diferentes, como disse há pouco, leva-nos, naturalmente, a votar favoravelmente, quer relativamente ao requerimento apresentado pelo Chega, e também relativamente ao requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, precisamente por essa ponderação. De resto, dizer que o PSD, sem prejuízo, precisamente destas considerações que também agora enderecei, também já entendeu que tinha que tomar uma posição nos termos e nos moldes que entendeu por convenientes, e, por fim, realçar que realmente não está em causa a liberdade de expressão, porque essa o PSD defende e defenderá sempre, mas também compreendemos como legítima esta, o direito à indignação por parte, nomeadamente, das forças de segurança. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cristiana Ferreira. Tem agora a palavra do Grupo Parlamentar. É por uma interpelação à mesa, Sra. Deputada? Não. É para intervir neste ponto. Tem a palavra, então, para intervir, em nome do Grupo Parlamentar do PS, Sra. Deputada Rosário Gamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, porque é a minha primeira intervenção hoje aqui. E relativamente aos requerimentos que estão hoje em discussão, eu vou começar pelo de Chega, porque acho que as coisas são muito distintas nos dois requerimentos. Por isso, relativamente ao requerimento de Chega, eu julgo que nós entendemos que o mesmo lavra segundo um conjunto de pressupostos que não são verídicos. O primeiro pressuposto, a propósito do SPAM Cartoon, Carreira de Tiro, quando foi passado, toma por base que o mesmo teria como referência a Polícia de Segurança Pública. Não é isso que acontece. O que acontece, conforme foi esclarecido em devida altura, quer por os autores do cartoon, quer especificamente pela autora que fez aquele cartoon especificamente, todo ele tem por referência remota a repressão policial durante as manifestações que ocorreram e que tiveram como primeira motivação a morte de Nael. A primeira motivação, porque a seguir foi um precipitar de manifestações. Este é o primeiro equívoco. O segundo equívoco é que, de facto, quando se fala em termos deste cartoon, há aqui duas dimensões que é preciso respeitar. A primeira dimensão é a dimensão da liberdade de expressão consagrada na Constituição, e, por sua vez, regida pela lei de imprensa. A lei de imprensa é muito clara acerca desta liberdade. E depois também há outra questão que se acresce, que é a liberdade de expressão artística. E aqui, todas as considerações no que diz às questões da honra, que não podem ser confundidas com outras citações que aqui foram evocadas, porque está em causa o bom nome e imagem de um cidadão em particular ou de instituições democráticas em particular, é outro assunto. Não é isso que acontece neste caso. Não está em causa nem o bom nome de ninguém, não está em causa nem a imagem da democracia. O que está em causa aqui é algum equívoco. E penso que o requerimento, pensamos, desculpem, a expressão deve ser coletiva e não individual, pensamos que este requerimento de Chega tem por base dois pressupostos equivocados. A questão da referência ao cartoon ser para a Polícia de Segurança Pública portuguesa ou outra portuguesa, e não é, trata-se de uma questão específica destinada a uma situação que ocorreu naquela época com esse intuito, e mesmo que assim seja, e fosse, o que é que está em causa são as questões da liberdade de expressão e da liberdade de expressão artística. Posto isto, nós entendemos que este requerimento não tem o fundamento sobre o qual pensa que repousa. Esse fundamento não existe. Relativamente ao requerimento do Bloco de Esquerda, a situação é diferente. O PS, como forma já se deduz das palavras que eu aqui acabei de dizer, nós somos e defenderemos incondicionalmente a liberdade de expressão consagrada na lei, consagrada na Constituição. Não é preciso recordar, como aparece no requerimento do Bloco de Esquerda, e bem, o caso Charlie Hebdo e de todas as repressões que teve em nome de fundamentalismos, quando está em causa a liberdade de expressão e a liberdade artística. São duas questões que estão associadas. Não são iguais, são duas questões, uma é cumulativa da outra. E depois há outra questão que o PS defende, e essa é mesmo uma questão vital para nós. A independência da comunicação social, a sua independência e transparência face a qualquer poder político, económico ou outro. Mas também nos parece que o requerimento do Bloco de Esquerda tem aqui duas situações equivocadas. A primeira tem a ver com aquela que já aqui referi a propósito do requerimento de Chega. O Sr. Ministro da Administração Interna, ele próprio assumiu que fez um telefonema, fê-lo manifestando uma opinião de desagrado. Opinião essa que permitiu um esclarecimento posterior, que foi a referenciação que não se tratava do contexto nacional, mas do contexto francês. Mas, independentemente disso, tal como há bocadinho evoquei para o requerimento relativamente ao Chega, independentemente disso, a questão que aqui está, que é a questão da liberdade de expressão ou independência, nós entendemos que aquilo que é expresso no requerimento do Bloco de Esquerda não está afetada. A liberdade de expressão ou da opinião ou da liberdade artística não foi aqui afetada, porque a intervenção do Sr. Ministro não foi uma intervenção montante, foi uma intervenção posterior à ocorrência. Por isso, não afetou em nada qualquer expressão de liberdade de expressão ou artística relativamente à situação que vem aqui sendo sistematicamente relatada. Pelo contrário, nós entendemos que face não afetou nem afeta em nada. Entendemos que há, de facto, da parte do Bloco, algum exagero nos termos em que as coisas são evocadas, porque nunca nada esteve nem está em causa. Ou seja, nem a ingerência na liberdade de imprensa, que é o fundamento que o Bloco de Esquerda evoca, por parte do Sr. Ministro, tal não aconteceu. Não há uma ingerência na liberdade de imprensa. Aliás, nem dificilmente poderia haver, porque, como diz o Presidente do Conselho de Administração, e diz de uma forma retumbante e bem, a RTP é uma empresa pública, não é uma empresa que seja uma empresa de comunicação oficial do Governo. E, pelo contrário, o Governo celebra com a RTP um contrato de serviço público e quem gere e supervisiona esse contrato de serviço público nem sequer é o Governo, ou seja, aí. Por isso, não há nenhuma interferência por parte do Governo na RTP. E bem, é isso que nós entendemos que deve ser. E não existiu, da parte do Sr. Ministro, nenhuma ingerência. Houve, sim, uma manifestação de uma opinião que a ele vincula. A opinião essa, que depois de ser manifesta, permitiu algum esclarecimento. Relativamente à outra componente, que é a vinda do Sr. Ministro da Cultura, nós também não entendemos bem o que é que o Sr. Ministro da Cultura pode acrescentar em relação a alguma coisa que a RTP fez, uma vez que a RTP é independente do Governo. Mas se o Bloco de Esquerda entender que sim, que é importante e que tem alguma outra questão, por exemplo, perguntar-lhe o que é que um ministro pensa da opinião do outro ministro, é um bocadinho duvidoso, mas o Bloco tem todo o direito de perguntar, terá a oportunidade de fazer na próxima semana, com a vinda do Sr. Ministro aqui. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rosário Gamboa. Pergunto se o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português quer se juntar à nossa discussão. Tem a palavra, então, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Paulo Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei necessariamente breve nesta discussão. Há princípios da nossa Constituição que nós consideramos que são elementares, que se prendem com a liberdade de expressão, que se prendem também com a livre criação artística e, portanto, estes são aspectos que são basilares na nossa Constituição e é a partir destes pressupostos também que iremos tomar a nossa posição relativamente aos requerimentos que estão em discussão. Gostaria só de fazer uma referência, não me pronunciando especificamente, porque lá está, entra no quadro da liberdade artística, mas gostaríamos de deixar uma referência nesta comissão de que há problemas de racismo, de xenofobia, mas consideramos que não pode ser generalizado, nomeadamente relativamente às forças de segurança. Eu gostaria de deixar esta referência aqui.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Tem também a palavra do Grupo Parlamentar do Partido Chega, o Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que o Chega considera que a liberdade de imprensa é um pilar fundamental da nossa democracia e que o Ministro da Administração Interna não deveria, nunca, de forma alguma, ter interferido na liberdade editorial da RTP. Passado isto, queria dizer à Sra. Deputada que os desenhos animados ou o cartoon não têm qualquer legenda, não diz que representa o problema que existiu em França, em Paris, em França em geral, Portanto, está generalizado. Qualquer explicação que venha a posteriori não vem já a tempo dizer isto não tem nada a ver com os agentes de segurança portugueses, tem a ver com os agentes de segurança franceses e com o racismo francês e não há nada que o diga, senão a posteriori. Quero lembrar também que quando foi da manifestação dos professores, o cartaz que foi feito se referia pessoalmente ao Primeiro-Ministro, portanto, a uma pessoa específica, e este cartoon refere-se à generalidade das forças de segurança. Portanto, e aí há uma diferença extremamente grande. Por outro lado, um é considerado como liberdade de expressão, o outro é considerado como atentado e como racista e por aí fora. Há aqui uma dualidade de critérios. E essa dualidade de critérios é perfeitamente clara. E uma coisa é aquilo que nós aqui poderemos falar, discutir e tudo mais. Outra coisa é, fora da nossa bolha, o que o povo vê, ouve e pensa. Isto, as pessoas perguntam-se na rua porque é que para um é de uma forma e para o outro é de outra. E, portanto, eu julgo que seria importante chamar, portanto, aqui as pessoas a quem nós fazemos o requerimento para audição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galvez. Eu ia dar a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, sendo que o grupo parlamentar do PS e do PSD também pediram interpelações, mas eu penso que devíamos concluir esta volta.
Muito bem. Sr. Presidente, o nosso requerimento não é sobre o conteúdo do cartoon, até porque nós achamos que não cabe ao Parlamento andar a pronunciar-se sobre o conteúdo do cartoon. Eu sei perfeitamente qual é a diferença entre o conteúdo daquele cartoon e o conteúdo dos cartoons sobre o Sr. Primeiro-Ministro. Aliás, a Constituição também diz qual é a diferença entre um e outro. Que o Sr. Deputado Chega não conhece a Constituição, isso é um outro pormenor. Mas nem sequer é isso que nós estamos a discutir. O que nós estamos a discutir é se achamos normal que um Ministro da Administração Interna ligue para o Conselho de Administração para pedir satisfações sobre um cartoon que é publicado numa secção de humor e que o grupo parlamentar ao qual pertence esse ministro venha justificar essa clara ingerência, um pedido de satisfações do ministro a um Conselho de Administração de uma televisão sobre um conteúdo que foi passado, é uma ingerência política, não pode ser considerada ingerência porque foi feita a posteriori enquanto expressão de desagrado. E que foram obtidos esclarecimentos. Eu pergunto em que é que esses esclarecimentos mudam a atitude do ministro. Ou mudam sequer qualquer outra circunstância relacionada com este episódio. Mas nós registamos que, mais uma vez, pareceu-me, posso estar enganada, e haver um voto fácil para o parlamentar do Partido Socialista entender votar a favor. Eu acho que seria bom ouvir o Sr. Ministro da Administração Interna. No entanto, não tenho dúvidas que o Sr. Ministro da Cultura será questionado sobre esta matéria e, nomeadamente, se está de acordo com a atitude do seu colega de governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Joana Mortágua. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Cristiana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria só fazer aqui um comentário relativamente a algumas das afirmações que foram proferidas pela Sra. Deputada Rosário Gamboa, nomeadamente que nos parece mais ou menos irrelevante. E elas são muito conclusivas, são muito no sentido que já temos a conclusão de tudo aquilo que eu tentei basilar no âmbito de alguma ponderação que também devia ser feita, nomeadamente a circunstância, quando falamos de liberdade de expressão, parece-nos mais ou menos irrelevante se o cartoon em causa era relativamente aos factos ocorridos em França ou não, porque se tivesse sido em relação a Portugal, as questões eram exatamente as mesmas. Pronto. E, portanto, esta nota queria também sublinhar. E de alguma forma também reforçar que, tal uma vez que a discussão foi feita em conjunto, que naturalmente sublinhamos que o teor dos requerimentos são totalmente diferentes e pese embora também não concordando com um conjunto de considerações, eventualmente quer constante num requerimento, quer noutro, também concordamos que a questão que é levantada pelo Bloco de Esquerda é já um outro patamar desta discussão que estávamos aqui relativa a estes factos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cristina Ferreira. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do PS, a deputada Rosário Gamboa.
Muito obrigada. Eu vou começar exatamente por esta última questão, porque acho que articula tudo o resto. Sra. Deputada, eu não sei se me ouviu com atenção. Eu, apesar de ter equacionado dois ordens de equívocos, aquele que achei que era fundamento para nós, não era a questão de ser ou não ser referente à França ou deixar de ser referente à França no que diz respeito ao Bloco de Esquerda. Eu disse que não era essa a questão. A questão que faz com que o Partido Socialista tenha a posição que tem, eu, aliás, tenho aqui as minhas notas bem exemplificadas, a questão relativamente ao que o Partido Socialista tem relativamente à questão foi aquela que eu que apresentei. Relativamente, e agora aproveito para me dirigir à questão que o Sr. Deputado Jorge Galveias colocou, tal como aqui já foi dito, a própria Constituição é muito clara. Há uma diferença muito grande. Há limites na liberdade de expressão e eles estão equacionados na lei, não é? E esses limites têm a ver com a honra, com o bom nome pessoal, têm a ver inclusivamente com a própria democracia, que foi o caso. Por isso, as pessoas da rua e a questão que o senhor deputado colocou é uma questão muito inquietante, porque é bom que as pessoas saibam qual é a diferença. As duas coisas não são iguais, são completamente diferentes. E é bom que, aqui pelo menos nesta comissão, que fique bem claro que há uma diferença muito significativa. E a própria diferença está consignada na lei. Pronto, isto é uma questão. Relativamente, por isso torno a repetir, relativamente à questão do Bloco, do Chega, nós acabamos, dissemos, eu disse desde o primeiro momento, que há dois equívocos, o equívoco da referência e, fundamentalmente, as questões da liberdade de expressão e da liberdade de criação. Foi isso que eu referi. Aliás, tive a oportunidade logo na altura de referir e até tenho aqui, entre aspas, que citei aquilo que está disposto na própria Constituição em termos de o bom nome, a imagem, a palavra repetido na lei de imprensa, logo no artigo 3º, o interesse público, a ordem democrática. Por isso, julgo que está absolutamente claro. Relativamente ao Bloco de Esquerda, a base da nossa questão, enquadrámo-la, dissemos que sim, o argumentar do Bloco de Esquerda no que diz respeito à independência da comunicação social, à liberdade da expressão, à liberdade da criação artística, toda essa nós subscrevemos. Insistimos que sim, e aí tem toda a razão, Sra. Deputada Joana Mortágua, que aquilo que eu disse, em nome do Partido Socialista, foi exatamente que entendemos que não houve uma ingerência política, houve um telefonema que o próprio ministro assumiu que foi ele que o realizou, que nesse telefonema manifestou o seu desagrado, isto é, uma opinião que não produziu efeitos em termos de interferência na orientação política ou na decisão editorial, seja a que título fosse, dentro da televisão pública. E foi essa a questão que aqui foi elencada mais do que uma vez. E muito obrigada pela oportunidade, pelas questões colocadas, de poder tornar a esclarecer a nossa posição.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rosário Gamboa. Sr. Deputado Jorge Galvez, do Grupo Parlamentar do Partido Chega, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de comentar. São dois requerimentos totalmente diferentes. Não percebi o comentário da senhora deputada Joana Mortágua relativamente ao Chega. Não vale a pena entrarmos em conversa, porque não. Quero lembrar que o artigo 43º, intitulado Liberdade de Aprender e Ensinar, diz no ponto 1, é garantida a liberdade de aprender e ensinar. No ponto 2, o Estado não pode programar a educação e a cultura segundo quaisquer diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas. Acho que isto responde, portanto, a determinados comentários que aqui foram feitos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. A mesa não registra qualquer outra inscrição. A mesa não... O Sr. Deputado Rita Matias pode intervir no debate, mas senta-se à mesa connosco. Temos todo o gosto. Nós não temos mais pedidos de inscrição. Podemos encerrar a discussão destes dois requerimentos e pôr à votação, se os senhores deputados concordarem. Vamos então votar o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Chega para audição com caráter de urgência do Conselho de Administração da RTP, do Conselho Geral Independente da RTP e da Entidade Reguladora para a Comunicação Social sobre a transmissão pela RTP de um episódio da rúbrica Spam Cartoon intitulado Carreira de Tiro. Quem vota contra? Quem vota contra? Estamos a votar... Querem que eu leia do princípio? Não, eu não vou... Estamos a votar o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Chega. Ponto 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O requerimento foi recusado com o voto contra do Partido Socialista, a abstenção do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e do PCP e os votos favoráveis do Grupo Parlamentar do PSD e do proponente, o Grupo Parlamentar do Partido Chega. Vamos votar agora o ponto 3, o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição do Ministro da Cultura e do Ministro da Administração Interna sobre a tentativa de ingerência do Ministro da Administração Interna na liberdade de imprensa da RTP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O requerimento foi chumbado com o voto contra do Partido Socialista e o voto favorável dos restantes grupos parlamentares. Passamos ao ponto 4. Podemos passar ao ponto 4. Apreciação e votação do projeto de voto número 393 do Grupo Parlamentar do PSD de saudação pelos 180 anos da Banda Musical de Cabreiros, no distrito de Braga. Tem a palavra o Sr. Deputado Firmino Marcos para apresentar, do Grupo Parlamentar do PSD, para apresentar esta iniciativa.
Muito boa tarde, Sr. Presidente.
Deputado, peço desculpa. O Sr. Deputado Jorge Galvez pede a palavra para que efeito? Uma interpelação à mesa. Faz favor, Sr. Deputado.
Queria confirmar o sentido do nosso voto no requerimento do Bloco de Esquerda.
Eu contei que era a favor.
Não.
Foi abstenção. Peço desculpa, então.
Muito obrigado.
Então fica a correção que o requerimento do Bloco de Esquerda foi reprovado, ainda assim sem efeitos no resultado final, foi reprovado com o voto contra do Partido Socialista, a abstenção do Grupo Parlamentar do Chega e os restantes grupos parlamentares com o voto favorável, tanto PSD, PCP e Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Firmino Marques, pedindo desculpa por este incidente, tem a palavra para a apresentação desta iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito boa tarde e muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo no senhor todos os deputados e senhoras deputadas presentes. De facto, o que nos traz aqui hoje para apreciar este voto de saudação é um momento feliz. São 180 anos de trabalho profícuo em prol da cultura e da tradição da Banda Musical de Cabreiros. A Banda Musical Cabreiros foi fundada, portanto, em 23 de janeiro de 1843, com o nome de Banda Musical de São Miguel de Cabreiros, tendo a sua fundação sido atribuída ao Sr. João Martins Oliveira, que, além de fundador, foi também o seu primeiro regente durante muitos anos. Do seu passado, a informação curiosa chega-nos através do livro de poemas históricos literários, A Minha Aldeia, do Reverendo e Monsenhor Alves da Rocha, neto do fundador, editado em 1949, no Rio de Janeiro, no Brasil. Este livro retrata a freguesia de Cabreiros, uma freguesia peculiar da cidade e do Conselho de Braga, em poema onde se pode ler no canto quarto. Duas obras de fase imortal, ó Cabreiros, meu berço querido, são os passos e a banda afinal, porque foste e serás conhecido. Celebra-se, e são muito conhecidas também na altura da Quaresma, os Passos de Cabreiros e, como já verificámos também, a sua banda musical. Sobre os primeiros 100 anos de banda, não são muitos os registros, a não ser algumas notícias do jornal, sobre a sua participação em múltiplas festividades. A banda de Cabreiros viveu o seu apogeu nas décadas de 40 e 50 do século XX, sendo então dirigida pelo maestro Manuel Gonçalves, e batia-se de igual para igual com muitas bandas militares dessa época. Demonstrava, nessa altura, uma apetência pelas obras clássicas. Ao longo dos anos, a banda foi resistindo a inúmeras dificuldades, contrariando o destino de outras bandas do Conselho de Braga. Desde há muitos anos, é por via disso mesmo, a única e resistente banda do Conselho de Braga. Durante a sua longa existência foram vários e afamados os seus regentes e, de acordo com a existência de registros, a Banda Musical de Cabreiros inclui o restrito grupo destas instituições centenárias que manteve a atividade sem qualquer interrupção, o que se diga que é obra também, sendo hoje composta por 60 músicos, dirigida pelo maestro e diretor artístico Vítor Vieira. E aqui, nos músicos, registre-se o facto de ser constituída por muitos músicos e jovens também, o que dá garantia para o futuro e para mais 180 anos, digo eu, e desejo também. Recebeu da Câmara Municipal de Braga, por isso mesmo, a medalha de mérito, grau ouro. A Banda Musical Cabreiros integra a Comissão Promotora de Homenagem a António Variações, de 2018-2024, são as celebrações, e vai interpretar em 2023, este ano, portanto, uma partitura da canção do autor Minhoto e que está a ser composta por Ivo Silva, maestro da Banda Musical de Arouca. Será uma estreia mundial e é a prenda de aniversário da Comissão Promotora e da família de António Variações. Uma boa prenda, registre-se. Com o título, de Guerra Nuclear, a canção terá sido idealizada em finais de 1983 pelo então saudoso António Variações e foi interpretada pela primeira vez em 2022 por Marisa Liz e os Molinex, após um repto lançado pela família do cantor. No ano em que a Banda de Cabreiros prefaz 180 anos de vida, a Associação de Festas de São João de Braga, que organiza as festas da cidade, homenageou a Banda Musical de Cabreiros na Gala São Joanina, inserida na programação do ano 2023, entregando ao seu presidente, Carlos Sousa, uma serigrafia do São João é de Braga, da autoria do artista bracarense Dom Silva, em reconhecimento da mais-valia e da importância que continua a representar no contexto do movimento associativo local e da cultura musical filarmónica em particular, sendo atualmente a única banda, como já disse, do Conselho de Braga, que se mantém em atividade. As ornamentações sanjoaninas, únicas e de grande visibilidade estética, tiveram em 2023 como inspiração as bandas musicais e foram, claramente, uma homenagem também à Banda Musical de Cabreiros de Braga. Assim, a Assembleia da República saúda a Banda Musical de Cabreiros de Braga pela comemoração dos seus 180 anos de vida. Devemos registrar 10 gerações aqui constituídas e que perduram, enaltecendo o relevante e valioso serviço público prestado ao longo dos anos em favor da cultura e da música filarmónica. Muito obrigado pela atenção que me deram neste momento, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado nós, Sr. Deputado Firmino Marcos, pela iniciativa que acaba de apresentar. Vamos abrir o debate aos grupos parlamentares. Do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saudamos a Sra. Deputada Palmira Maciel, que não sendo desta comissão, é sempre aqui muito querida. E tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Iniciar por isso mesmo, cumprimentando todos os colegas deputadas e deputados e dizer-lhe que é para mim um gosto vir aqui hoje, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, associar-nos a este voto de saudação pelos 180 anos da Banda de Cabreiros. Conforme já foi aqui dito, esta banda sobreviveu durante muitos e muitos anos, durante estes 180 anos. Alturas melhores, outras piores, mas foi uma banda que andou quase sempre também com a casa às costas, que é agora um termo que se usa bastante, e em 2005, na realidade, conseguiu ter uma sede própria, um centro cultural, que na realidade lhe deu todas as condições que eram precisas para valorizar esta banda que tantos jovens, mas de todas as idades, porque tem crianças, tem jovens, tem adultos, que tocam naquela banda. É uma banda, como já foi dito aqui pelo Sr. Deputado Firmino, uma banda que embeleza todas as festividades da Semana Santa em Braga, que são muitas. É uma banda que, além das festas de São João, Santa Marta e outras festas da cidade e por todo o país, leva, na realidade, o nome desta freguesia de Cabreiros para todo o país e até para o estrangeiro. Esta banda é um orgulho para todos nós, daí também estar aqui com todo gosto a associar-nos a este voto e dizer que neste momento, na altura dos 175 anos, foi formada uma orquestra juvenil até para incentivar os jovens para a participação também nessa banda, numa freguesia na periferia da cidade, onde os jovens se dedicam, onde a banda é para eles também motivo de muito orgulho. Queria aqui realçar, sem dúvida nenhuma, o empenho das juntas de freguesia, da junta de freguesia para manter e para ajudar esta banda e também, sem dúvida nenhuma, da Câmara Municipal de Braga, durante durante estes anos, até hoje, que tem contribuído para que esta banda, juntamente com o esforço, com a dedicação de todos aqueles que participam nela, sejam hoje esta banda que nos orgulha tanto. Dizer que, na realidade, um dos momentos que todos os bracarenses se revê é no dia de São João, no dia das festas de São João, quando esta banda toca o hino da cidade de Braga. Muito obrigado e também, por isso, parabéns por esta iniciativa e por a apresentação deste voto.
Muito obrigado, Sra. Deputada Palmira Maciel. Tem a palavra do grupo parlamentar do Partido Chega, o Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, é com satisfação que acompanhamos o projeto de voto do PSD, o qual celebra o 180º aniversário da Banda Musical de Cabreiros, uma instituição que tem sido um pilar fundamental na cultura e na comunidade de Braga. Desde a sua fundação, a Banda Musical de Cabreiros tem desempenhado um papel crucial na preservação e promoção da música tradicional portuguesa, contribuindo significativamente para a rica tapeçaria cultural de Braga. Ao longo dos anos, a Banda Musical de Cabreiros tem sido o embaixador cultural de Braga, representando a cidade em numerosos eventos e festivais, tanto a nível nacional como internacional, tendo a sua música sido uma ponte que liga Braga ao resto do mundo. Neste marco importante, gostaríamos de expressar a nossa profunda gratidão a todos os membros da Banda Musical de Cabreiros, passados e presentes, que dedicaram o seu tempo e talento para enriquecer a nossa comunidade com a sua música. A sua paixão e dedicação são verdadeiramente inspiradoras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Não há mais inscrições, pelo que vamos passar à votação, se todos estivermos de acordo, do projeto de voto número 393 do Grupo Parlamentar do PSD, de saudação pelos 180 anos da Banda Musical de Cabreiros, Braga. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Cumprimento e agradeço novamente ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Firmino Marques por esta iniciativa e a todos os deputados e deputadas que intervieram neste mesmo ponto. Passamos agora ao ponto 5 da Ordem de Trabalhos, apreciação conjunta, são 3 iniciativas do Grupo Parlamentar do Partido Chega, do Grupo Parlamentar do PSD e do Grupo Parlamentar do PS. De congratulação pela prestação e medalhas conquistadas pelos atletas portugueses nos Jogos Europeus de 2023. Dava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias para fazer a apresentação da iniciativa do Partido Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, é com orgulho que o Chega felicita a participação dos atletas portugueses nos Jogos Europeus de 2023. Esta edição do evento, que teve lugar em Cracóvia e na região de Malopolska, na Polónia, ficará marcada na história do desporto nacional como o melhor resultado de sempre de uma missão portuguesa a estes Jogos. A equipa de Portugal, composta por 206 atletas que competiram em 23 modalidades, demonstrou um elevado nível de competência e dedicação, honrando as cores nacionais. Os resultados falam por si: 16 pódios, com 3 medalhas de ouro, 7 de prata e 6 de bronze, além de 36 classificações entre o 4º e o 8º lugar. Estes números representam o melhor resultado numa missão nacional do evento, um feito que merece ser celebrado e reconhecido. Quero expressar a minha gratidão e reconhecimento ao Comitê Olímpico de Portugal, às federações, clubes, treinadores e equipas técnicas, cujo trabalho incansável e dedicação foram fundamentais para este sucesso. Não posso deixar de mencionar também o papel crucial das famílias dos atletas, cujo apoio é essencial para a sua carreira e desempenho. Assim sendo, o Partido Chega expressa a sua satisfação pelos feitos alcançados. Estes resultados são um testemunho do talento, trabalho árduo e espírito de sacrifício dos nossos atletas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Damos agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD para fazer também a apresentação da sua iniciativa. Tem a palavra o Sr. Deputado Inês Barroso. Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Barroso. Vamos também dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a apresentação da sua votação. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Pompeu Martins.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pedia um ponto de ordem relativamente ao ponto anterior, dizendo que o Grupo Parlamentar do PS, relativamente ao voto que o Sr. Deputado Firmino Marques e o PSD aqui nos trouxeram, que estaremos de acordo que seja, e perguntamos se é possível um voto à Comissão. Não foi falado anteriormente, temos tido esta prática.
Ouviremos os proponentes a seguir. Muito obrigado. Fica registado no
até
final.
Até não havia tensão entre os votos, portanto...
Nada. A celebração é a mesma.
Exatamente. Muito bem, relativamente a este voto, no que diz respeito ao seu conteúdo, os dois grupos parlamentares que intervieram antes do grupo parlamentar do PS deram nota, portanto, de todos os resultados que constam também do nosso voto de congratulação. Esta foi uma boa iniciativa dos diferentes Comitês Olímpicos Europeus que na 41ª Assembleia Geral decidiram, creio eu que em Roma, levar por diante estes Jogos. Temos aqui um crescendo nas medalhas, portanto, desde o primeiro jogo em Baku e depois mais tarde em Minsk, portanto, tivemos 10, 15 e agora 16. Esperemos que continue nesta senda e, naturalmente, deixar aqui também, em nome do Partido Socialista, a congratulação aos atletas, treinadores, ao Comitê Olímpico Português e a todos que, no fundo, tornam possível estes resultados que muito dignificam o desporto nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pompeu Martins. Bem, estão apresentadas as três iniciativas. Eu gostaria de perguntar, até porque estamos absolutamente de acordo com a relevância dos resultados dos Jogos Europeus de 2003, se os três grupos parlamentares que têm iniciativas estão de acordo que se possa tentar um texto de fusão destas três iniciativas e se podemos, durante a semana, articular, através dos coordenadores de cada grupo parlamentar, este mesmo texto de fusão para que ele possa ser, desde logo, consensualizado por e-mail. Porque só temos depois uma única reunião, que é a reunião para a audição regimental do Governo, e, portanto, não levaríamos esse tema a essa reunião, resolveríamos isto com recurso aos meios eletrónicos. Pode ser?
O Chega está de acordo. Muito obrigado.
Pronto, então estamos todos de acordo, vamos tentar fazer esse esforço de um voto de fusão. Quanto ao voto anterior... que o Sr. Deputado Firmino Marques apresentou, fica então, por proposta do PS e acordo do PSD, um voto da Comissão. Antes de sairmos, queria só pedir a vossa, mais só aqui alguns segundos, primeiro para dizer que a Biblioteca da Assembleia da República acaba de ganhar um magnífico livro de um magnífico museu do neorrealismo, que foi endereçado à nossa Comissão. E queria só vos dar conta de que nós temos, vamos passar a ter acesso, durante um período de tempo limitado, à plataforma do estudo oficial das audiências de rádio. Isto tem a ver com o trabalho que temos vindo feito nesta comissão sobre a criação, a fixação de cotas de música portuguesa nas rádios. Este acesso será limitado por um acesso a cada grupo parlamentar. E, portanto, se algum grupo parlamentar tiver interesse a ter acesso a esta base de dados é paga, não será o caso, não é? Mas, sendo paga, este acesso tem necessariamente que ser limitado. Portanto, se algum grupo parlamentar tiver esta curiosidade e ter acesso a esta base de dados, que também é uma base de dados que pode ser útil para o trabalho que estamos aqui a desenvolver, aquilo que peço é que solicitem essa autorização aos serviços da Comissão. Sendo certo que quem solicitar essa permissão fica responsável pela utilização dessa mesma permissão, escusando dizer que, tratando-se de um acesso eletrónico, ficará registado quer os acessos, quer o número de acessos, quer de onde é que esses acessos foram efetuados. E, portanto, aquilo que pedíamos a cada grupo parlamentar é que só um deputado
ficasse responsável pelo acesso e que só esse deputado consultasse esta base de dados, ainda que possa fazer com outros deputados à sua volta. Sra. Deputada Carla Miranda tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas já em encerramento de reunião, queria apenas dar duas notas. Uma, e sabendo das dificuldades todas que nós teremos em alguma vez fazermos esta visita, mas eu penso que o Sr. Presidente não estava cá na semana passada e há duas questões, digamos assim, que decorreram das reuniões e que me parece importante também ressalvar e sublinhar, que é uma... A senhora Ministra Ana Catarina Mendes voltou a dar conta do seu interesse em que os deputados da Comissão fizessem uma visita ao espaço das Jornadas Mundiais da Juventude. Eu percebo a dificuldade, mas também acho que era de bom tom, digamos assim, sublinhar novamente esse interesse que ela demonstrou em que nós fizéssemos essa visita. Eu não sei quando, e a gente olha para a agenda de facto e vê a dificuldade, não é? Mas pronto, queria de alguma forma deixar que isso se ficasse escrito também e registado, porque me pareceu importante, é a segunda vez que ela o faz e foi nesse sentido. A outra questão foi...
Mas eu não percebo, o grupo do PS está a formular uma proposta de visita?
Nós já o tínhamos feito uma vez na ideia de que se poderíamos lá ir. Nós já uma vez fizemos isso, já o tínhamos dito em reunião, aliás que decorreu de uma reunião que também tínhamos tido com o Sr. Ministro. Queríamos era dizer que se o pudéssemos fazer... Não sei se temos tempo à semana, portanto, a questão é o que é. Mas isso, na verdade, foi falado. Outra questão é que decorre também dos trabalhos que nós tivemos na semana passada, o que foi dito pelo Sr. Ministro na nossa última audição relativamente à questão das cotas de música foi que, e que decorreu também, digamos assim, da reunião com a ERC, é que vamos ter aqui um tempo novo, digamos assim, com uma nova legislação relativamente, quer ao regime de exceções, que era o regime de fiscalização. E, portanto, nós estávamos a fazer uma análise desses 5 artigos. No fundo, 2 deles vão sofrer alterações que advirão de trabalho a efetuar pela ERC, que se comprometeu a fazê-lo até finais de julho. E, portanto, o que nos parecia já um bocadinho difícil tornou-se claramente, pelo menos do ponto de vista do PS, impossível e indesejável até, porque as alterações, o impacto das alterações nós ainda não as conhecemos e, portanto, era também, no fundo, sublinhar essa questão, que é, não será possível, no caso do PS, aceitará que o prolongamento dos trabalhos se faça, obviamente, para setembro. E era isso que gostaríamos de deixar claro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Miranda. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Madureira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Nem combinado. A intenção do PSD era, de facto, pensar nesta possibilidade, até porque a Comissão tem também as questões da juventude, temos aqui abordado, fizemo-lo para perceber se estava tudo certo, falámos com a pessoa responsável aqui em audição e, portanto, acompanhamos esta ideia, se possível, de podermos visitar o espaço para percebermos a dinâmica que está a ser feita e, portanto, fica também esta nossa pretensão, que é igual à do Partido Socialista. Sr. Presidente.
Sou deputada Maria Emília Apolinar.
Presidente, eu estive aqui a dialogar aqui com a minha coordenadora. Era só para dar uma pequena informação. Eu também já tinha colocado essa interrogação, porque é que a Comissão recebeu aqui o coordenador, pelo menos da parte do Governo, e já discutiu estas coisas. É um assunto desta Comissão, porque é que nós não podíamos combinar fazer uma visita. E agora, queria só transmitir o seguinte. Pode, eventualmente, haver uma fusão, como às vezes faz com os votos. Nós, em Lisboa, os deputados do PSD de Lisboa, têm programado, não estou a ouvir, mas não faz mal, temos programado uma visita à sede com o Sr. Bispo Auxiliar de Lisboa, no dia 18, às 10 da manhã, e é seguida de visita ao terreno. Eu só estou a comunicar isto porque isto não é nenhum segredo, quer dizer, e por acaso fomos nós que pedimos, mas eventualmente poder-se-ia fazer aqui uma conjugação com a comissão toda. Só queria dar essa informação ao Sr. Presidente, porque pode eventualmente ser útil para se fazer tudo no mesmo dia, não vamos obrigar as pessoas a ir lá 2 vezes. Obrigado.
Absolutamente de acordo. Muito obrigado pela informação que eu não dispunha. Aquilo que vamos fazer é, pegando na disponibilidade que foi aqui já reiterada, por dois grupos parlamentares, pelo menos, e pela expressão do grupo parlamentar do Chega, parece-me que também está de acordo. Nós vamos entrar em contacto com a Comissão das Jornadas Mundiais da Juventude.
Não, tem que ser através da Ministra.
Certo, então, através do MAP e pedir essa visita.
Só pode ser quinta-feira de manhã, uma outra hipótese.
Dia 18 há uma visita dos deputados do PSD, solicitada e aprovada, não é?
Portanto, já... Bom. É que no dia 19 de manhã a audição do ministro, à tarde é plenário, quinta-feira à tarde é plenário. Portanto, só se for quinta-feira de manhã. Mas o 18 presidente não está
cá. Eu não tenho, mas enfim, não, isso não tem. Nós podemos fazer ou no dia 20 de manhã ou no dia 18.
18? É, 18 de manhã. 18 de manhã.
No dia 20, eu... Eu sei. Se a Sra. Ministra... Nós vamos informar a Sra. Ministra, vamos falar com a Sra. Ministra. As duas datas possíveis são a 18, a 20. Se for a 18, livram-se da minha companhia. Se for a 20, é mais penoso, porque eu irei também à visita. De manhã.
De manhã.
Mas para mim é indiferente. É? Não é. Bem, então nós vamos encerrar a reunião. Muito obrigado pela presença de todos os senhores deputados. Continuamos este debate a seguir, portanto, mas está encerrada a reunião. Voltamos-nos a encontrar na próxima semana para a audição regimental com o Governo. Boa tarde.